Glória a Deus. Que bênção, querido. Mais um dia lindo na presença do Senhor. Um sol quente para a honra e glória do Senhor. Bênção. Mas o verão já está começando a ir embora. Daqui a pouco vamos entrar aí no outono. E aí o clima começa a esfriar mais um pouquinho. E aqui no Nordeste, em especial, quando começa a esfriar, começa esse período de chuva. Né? E eu creio que esse ano o inverno vai ser de muita chuva, para a glória do Senhor fazer a terra produzir. Temos hoje, você está vendo muitas cadeiras vazias, é que os homens estão lá no encontro. Daqui a pouco, depois do culto, o bispo vai estar correndo para lá. Eu também tenho uma palavra para dar lá aos homens e estaremos regressando no terceiro culto para a honra e glória do Senhor. Mas olhe para a pessoa linda, bonita, cheirosa que Deus colocou do teu lado hoje e diga assim: que bom você está aqui. Amém? Diga assim: melhor ainda, que bom que eu estou aqui. Eu estou aqui, glória a Deus. Queridos, hoje queremos falar sobre um assunto. Pense num assunto difícil. Na verdade, o título que eu coloquei para essa minha palavra é uma pergunta. E a pergunta é: você é escravo ou é livre? Como é difícil esse assunto, porque às vezes julgamos a liberdade de um jeito, aos nossos próprios olhos, com base no nosso próprio conhecimento ou com base nas nossas próprias experiências, mas estamos equivocados quanto a essa liberdade. E aquilo que julgamos às vezes estar nos escravizando, não, na verdade, está nos libertando. Então, por isso que eu disse que é complicado falar sobre isso. E a palavra de Deus, o texto que eu quero ler, está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Paulo escreve aos Coríntios. Eu vou ler apenas um versículo. E esse versículo já demonstra como às vezes é complicado. E eu não quero nessa manhã... Meu intuito é tentar descomplicar, mas se eu não conseguir descomplicar, me perdoe, mas eu vou complicar mais ainda. 1 Coríntios 6, 12 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Ou seja, Paulo está dizendo: eu posso, eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa, mas nem todas as coisas que eu vou querer fazer convém que eu faça. Ele volta a repetir, ele diz: eu tenho condições, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não permitirei que tais coisas que eu posso vir a fazer venha me dominar. E aí está o cerne da liberdade. E o próprio Jesus Cristo disse: se conhecermos a liberdade, essa liberdade nos libertará, e a liberdade é Cristo. Ele disse, porque verdadeiramente Cristo é que nos liberta. E agora, a gente se depara com uma realidade no mundo onde as pessoas querem a todo custo serem livres para fazer aquilo que Paulo vai dizer: qualquer coisa. Qualquer coisa. Elas acham que a liberdade está em fazer qualquer coisa. E se eu ficar agora perguntando para você o que é liberdade para você, o que não é e tal, você talvez defina como isso, como fazer qualquer coisa, aquilo que tiver vontade, aquilo que der na telha. Mas a liberdade sem limites é uma ilusão. Diga isso para a pessoa que está do teu lado: liberdade sem limites é uma ilusão. Vivemos uma sociedade, querido, que promove a ideia de que a liberdade é seguir seus próprios desejos. Mas sabe qual é a falha desse argumento? É que quando você começa a seguir seus próprios desejos, você termina preso aos desejos. Você termina escravizado por aquilo que você acha que está te libertando. Hoje, como temos vivido uma realidade de escravidão da mídia, por exemplo. Tem pessoas que não conseguem viver hoje sem o aparelho celular. quer matar alguém e tirar o celular dela. Nossa! Pode esquecer qualquer coisa em casa, mas não pode esquecer o celular. Se ela esquecer, sair para a rua ou ir para algum local, lembrar que esqueceu o celular, é capaz de voltar, cancelar aquele compromisso, sabe, se atrasar, mas tem que pegar o celular. Aonde ela vai? Ela está com o seu aparelho celular. Eu não digo só sair, ir à escola, à faculdade, ao trabalho, à igreja, à célula, não. Eu estou falando até ir ao banheiro. Se bobear na hora do banho, ainda coloca ele em alguma coisa e fica tomando banho e olhando. Você já se pegou fazendo isso, não já? Se você está aí, eu vejo às vezes a agonia de algumas pessoas aqui dentro da igreja. Porque foi-se o tempo, antigamente, né? Quando o celular ficou muito popular, as mídias sociais ficaram muito populares, a gente dizia aqui no culto, pessoal, desliga o celular na hora do culto. Quem lembra disso? Que a gente colocava até um banner aqui, ó, desligue o seu celular, se ligue em Deus. Aí depois, nós percebemos que não dava para brigar com isso, porque muitas pessoas estavam usando o aparelho celular como Bíblia. Então a gente dizia, não dizia desligue, porque você vai usar como Bíblia, mas pelo menos coloque no silencioso. E vez por outra um celular toca aí. A pessoa colocou no silencioso, mas ela ainda não descobriu, não aprendeu que quando você coloca o alarme, para ele alarmar a determinada hora, pode estar em silencioso, ele vai tocar. Porque o alarme desativa o silencioso, ativa o som e ele toca. Se não fosse assim, você não acordaria de manhã. E aí pega você de surpresa. E quando é uma ligação e o teu celular está com o som habilitado, você simplesmente cancela a ligação. Mas quando é um alarme, às vezes você não acha o botão para parar o alarme, fica desesperado, dá vontade de jogar o celular no chão e pisar. Mas às vezes você bota no silencioso, não tem nenhum alarme, mas ele vibra e disfarçando, achando que vai ler um texto bíblico, você vai ver que mensagem foi que chegou. Porque a agonia é muito grande para ver. E você vai ver, quem mandou essa mensagem? Por que mandou? Não, bispo, eu tenho que olhar porque pode ser urgente. É, só se você for médico e estiver de plantão e está aqui na igreja. E aí tem que correr para o seu plantão. Fora isso, querido. Eu tenho buscado no Senhor, falei, Senhor, eu estou nem preocupado. Olha, tem uma pessoa que não se preocupa mais ainda com o celular, é a bispa, né? Em relação a celular, pense numa pessoa curada, assim, nesse ponto. Aliás, ela nunca foi doente, então não precisa nem ser curada, porque ela não está nem aí. Eu já falei para ela e já falei para quem quer falar com ela. Tem gente que quer falar com ela, fala comigo. A bispa está perto do Senhor? Por favor, diga a ela que eu quero falar com ela. Que eu já disse que o celular ela usa quando ela quer falar com alguém, não quando alguém quer falar com ela. Então ela não está nem preocupada. Ela, você fala de manhã, ela vai ver de tarde a mensagem, te deixa no vazio. E eu acho muito interessante isso nela. Às vezes eu estou na rua, ela está em casa, ela manda uma mensagem para mim, me fazendo uma pergunta. Quando eu respondo, ela já não está vendo mais. Aí outro dia ela vê, outra hora, outro momento. Tranquilo, mas tem gente que está presa a isso. Muitas vezes você bate no peito e diz, eu tenho a liberdade de ir a qualquer lugar, mas se torna quase que uma obrigação você ir àquele lugar, então você perdeu a tua liberdade. Por isso que eu falei que a definição de liberdade para muitas pessoas é complicado, porque a liberdade está dando razão para que você se torne escravo. Por isso a ilusão de uma liberdade sem limite. Se você der liberdade a uma criança e não impor limites a ela, ela vai se tornar uma criança terrível, queridos. Terrível. Uma criança mimada, uma criança mal criada, uma criança respondona, uma criança sem noção das coisas, do espaço. Tem pessoas aqui, tem pai e mãe, eu vou abrir esse parênteses aqui para você, e tomare que quem vier no segundo culto, que é a bispa que vai pregar, terceiro culto vai ser pastor Salomão, assistam depois o que eu vou falar aqui agora. Tem pais aqui, dentro dessa igreja, que estão criando filhos neuróticos. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo bem simples. Chega na igreja, solta a criança, deixa ela pintar e bordar na hora do louvor, ela pode fazer o que ela quiser, corre no corredor, corre para lá, briga babá, e vai lá, e senta, e passa para essa cadeira, deixa solta. Aí depois quer segurar. Na hora da pregação, se a criança não for para a célula, na hora de ir da célula na casa de alguém, não, agora fica, a criança vai ficar, peraí, eu posso ou não posso? Está criando uma neurose na cabeça da criança. Aí às vezes, o próprio pai, a própria mãe, desfazem de sua educação. Quando alguém olha para aquela criança elétrica, e louvado Deus pela sua criança ser elétrica, pelo menos ela não é doente, e o próprio pai, a própria mãe diz assim, ah, ela é muito mal criada. Oh, quem está criando? Não tem ideia da palavra que ela lançou. Mal criada. Você está criando mal. Então aprenda a criar. Casais que ainda não tem filho e quer ter filho, cadê? Estou vendo Hanna ali. Mais algum? Só Hanna? Opa, lá atrás, quer ter filho ainda. Cadê aqui, na minha frente, quer ter filho, eu sei. Não é agora, daqui uns... Né? Não é agora também, né, Hanna? Ainda vai esperar mais um pouco, casar agora, está muito novinho ainda. Mas antes de ter filho, em nome de Jesus, entenda que dá trabalho. Dá trabalho. Ter filho dá trabalho. Já dizia o poeta, filho é melhor não ter. Mas se não ter, como saber? Porque tem pai e mãe que tem filho e depois se arrepende. Não tem devolução, não é produto comprado na Amazon que dá para devolver, não. Que tem filho que dá vontade de devolver. Você diz assim, meu Deus, puxou a quem? A você, querido. A você. Eu acho lindo isso. Tem pai e mãe que na igreja se acham santos. Oh, eu louvo. Aí o filho, plá, plá. Aí os pais, puxou a quem? A você, porque essa tua santidade aí só veio num processo, querido. Essa tua calma aí é depois de passar por muitas lutas na tua vida. E olha, cada filho também é diferente. Eu e a bispa tivemos três, igual o dedo da mão, criado igual, mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesma família, mesma igreja, mesmo sistema, tudo diferente um do outro. Lucas, quando criança, dava um papel e uma caneta, ele pá, dormia na igreja. Dormia de babá, só acordava quando acabava o culto. Jonatas, pelo amor de Deus, andava por baixo dos bancos. Tinha que ir atrás de Jonatas. Se a gente fosse orar, tinha que orar com o olho aberto e outro fechado, fritando peixe e espiando o gato, porque ele saía andando. Rebeca, pelo amor de Deus. Rebeca visitou muito o banheiro com a mãe. Aprendam com a bispa, viu? Não brigue com seu filho dentro da igreja. Não, não, não. Pega educadamente, leva para dentro do banheiro, ensine para ele que o banheiro funciona como repreensão. É lá que você dá a tapa, beliscão. É lá que você corrige dentro do banheiro. Quando a mãe dizia para a Rebeca, vamos no banheiro, ela não. Já sabia. Técnicas, querido. Cada pai, cada mãe desenvolve a sua. Mas é o limite que tem que ser colocado. E você acha que Deus não coloca limite em você? Imagina se Deus fosse dizer sim para todas as tuas orações. Tudo que você orasse. Primeiro, eu não ia ter vizinho. Porque o que eu já reclamei de vizinho para Deus. Segundo, eu não ia ter metade das minhas ovelhas. Porque eu já reclamei de você para Deus. Deus, por que o Senhor me deu aquela ovelha? Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda. Eu li uma frase há pouco tempo atrás que dizia assim: se eu falasse tudo que eu penso, nem família eu tinha. É porque a gente tem que ter limite. E Deus impõe limite até as tuas orações. Tem oração tua que Ele vai dizer: claro, meu filho, eu vou lhe dar. Quando você diz, pai, você ora aquela oração que Jesus ensinou, você diz: pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele, eu dou, toma aí. Sim. Mas tem oração que ele vai dizer, aguarde. Tem oração que ele vai dizer, dou não. Olha o dedinho para tu. Por isso que Tiago vai dizer: orais, não recebeis, porque pedi mal, pedi para o seu próprio deleite. Isso é impor limite em nossa liberdade, querido. É entender que a nossa liberdade tem que ter responsabilidade. E outra coisa que eu quero dizer também é que muitas das vezes você acha que a sua liberdade não vai trazer para você consequência. Traz. Toda decisão, esteja preparado para isso. Muitas vezes você quer fazer as coisas, mas acha que fazendo aquilo não vai acontecer nada. Sempre acontece. Até o nada é alguma coisa. Entenda isso. E às vezes nós tomamos de forma impulsiva uma decisão. Não pensamos, não raciocinamos, não refletimos, não avaliamos, não oramos. E depois você diz: por quê? Por que aconteceu isso? Ah, porque você não pensou, não orou, não entendeu que aquela decisão sua ia trazer para você consequências. Tem gente casando hoje sem ter noção que o casamento é até que a morte separe. Tem gente que está vindo para a igreja sem nenhum compromisso com Jesus, achando que não, só o fato de eu ir, ele vai me ver, vai me conhecer. Querido, ele te conhecia antes de você nascer. A palavra de Deus diz que a minha substância ainda era sem forma no ventre da minha mãe, e o Senhor já me via. Então ele te conhece. Não precisa ficar vindo à igreja só para achar que porque você está vindo, Deus vai ter a obrigação de salvar você ou de fazer alguma coisa por você. Não, querido, ele já fez. Ele não te deve nada. A letra que nós cantamos essa manhã: Jesus, tu não deve nada para mim. E ele não deve mesmo. Tudo que ele tinha que fazer por você, ele já fez. Deus já fez. Entenda isso, a palavra de Deus nos ensina. Não, bispo, ele tem que me salvar. Já enviou Jesus para te salvar, então ele já te salvou. Ah, mas ele a todo dia eu oro pedindo misericórdia. Jeremias está dizendo lá que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova toda manhã. Não, mas eu oro para Deus agir com bondade para comigo. Salmo, capítulo 23, diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Já está com você. Ah, mas eu oro pedindo bênção. Tanta gente todo dia se curva a cabeça, fecha os olhos e ora a Deus: Senhor, me abençoe. Não precisa, porque ele já disse que já te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Então tudo o que ele tinha que fazer por você, eu quero te dizer, ele já fez. E ele foi mais ainda, ele já prometeu que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja e vai viver eternamente no céu com ele. E Jesus falou assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Verbo presente, tem. Aí tem gente ensinando por aí que Jesus foi para o céu preparar lugar. Foi não. Foi não, não está escrito isso na Bíblia não. Ah, Jesus foi preparar. Tem até um louvor que diz isso, né? Ele foi preparar lugar. Foi não. A Bíblia diz que ele foi, ele está sentado à destra de Deus, ele intercede por nós. Ele não está preparando lugar. Sabe por quê? Porque ele disse: na casa de meu pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, ou seja, se não tivesse muitas moradas, eu teria dito, futuro incerto, vou preparar lugar. Mas ele disse que tem. É igual alguém chegar para você e dizer assim: você tem 50 reais para me emprestar? Se você diz: tenho, e eu confio tanto em você, que se eu não tivesse, eu ia arrumar. Foi isso que Jesus falou. Mas se você tem, não quer dizer que você vai arrumar. Não, eu tenho, já tenho, toma aqui, pá. Então, querido, entenda isso. Deus em Cristo não te deve nada. E tudo que ele já preparou para você está preparado. E às vezes você quer sentir essa sensação de liberdade, mas logo se torna escravo daquilo que está te causando essa sensação. Muitas pessoas dizem: eu quero ter a liberdade de beber, de farrar, de jogar. Daqui a pouco você está escravo dessa liberdade que você diz que tem. Porque a verdadeira liberdade só em Cristo Jesus. Por isso ele diz lá em João 8: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes você não está preso a nenhum vício, louvado seja Deus por isso, você já foi liberto dessa área. Tinha gente aqui que tinha vícios, é verdade ou não é? Às vezes vício na bebida, vício na pornografia, vício de drogas, né? Gostava lá do coentro, né? Do orégano. Do oréganozinho, não posso dar o nome certo, né? Que pode ser até derrubado o vídeo. Tinha gente que tinha vícios em tantas coisas. Jesus te libertou da fofoca, da maledicência. Tinha gente que tinha boca podre aqui, falava palavrão com força. Jesus te libertou disso. Mas muitas vezes você está preso. Você ainda está preso às suas opiniões. Você não consegue, às vezes, crescer porque está preso a ideias e opiniões equivocadas na palavra de Deus. Sempre tenho comentado nesses últimos dias, onde eu tenho pregado, eu tenho dado esse exemplo. Porque aconteceu aqui na igreja, uma pessoa, não vou dar nome nem dizer quando foi, para ninguém tentar lembrar. Mas uma pessoa, na verdade foi um líder de célula, me procurou. Bispo, tem uma coisa que o senhor falou, que tem uma pessoa na... acho que foi no estudo que eu devo ter colocado. Aí tem uma pessoa na célula que disse que já leu a Bíblia toda e não encontrou aquilo ali. O que eu digo para ela? Eu falei assim, manda ela ler a Bíblia de novo. Manda ler de novo, porque está lá, ó, versículo citado e tudo. Mas às vezes, querido, você se posiciona de um jeito e acha que aquele é o único jeito, que aquela é a única forma de pensar, de agir. E houve um poeta que ele escreveu certa vez que ele, na verdade, na sua poesia, ele tentou definir liberdade. Ele disse que liberdade é o direito que você tem de transformar-se. Eu achei essa frase fantástica. Liberdade é o direito de transformar-se. Ou seja, é o direito de você está indo por um caminho e perceber que aquele não é o caminho certo e poder voltar atrás, converter daquela situação. É o direito que Jesus te dá de você escolhê-lo, independente de qualquer situação, ou se quiser também rejeitá-lo. Jesus não te obriga a aceitá-lo. Deus não te obriga a ir para o céu, querido. Ele te dá a liberdade de você escolher a salvação ou a perdição, o céu ou o inferno, a vida ou a morte. Ele colocou isso para o povo de Israel. Ele disse: olha, eis que eu coloco diante de vós a vida ou a morte. Escolham a vida. Ele ainda diz o que eles precisam escolher: escolham a vida, escolham bem. É como um pai que chega para o filho e diz: meu filho, você está na escola, você pode escolher estudar ou matar aula, mas escolha estudar, porque se você escolher estudar, você vai se dar bem na vida. Quando eu era criança, meu pai sempre falava algo e eu não entendia. Eu fui entender depois. Às vezes a gente fala algo para as crianças não estão entendendo nada. E eu lembro quando ele me dizia isso. Ele dizia: estude, meu filho. Eu via meu pai de forma muito esporádica, e quando eu encontrava com ele, ele me perguntava como é que eu estava na escola. Ele dizia: estude, estude para ser alguém na vida, porque se você não estudar, você vai terminar a tua vida puxando carroça. Eu ficava: puxando carroça? Eu não entendia essa expressão. E aí depois eu fui entender que ia ser burro. mas não no sentido animal, ele estava usando uma linguagem figurada. Pai e mãe, em nome de Jesus, se você tem filho pequeno, não fique usando linguagem figurada, não. Fale de forma clara. Que a criança às vezes não entende de forma clara, vai entender de linguagem figurada, pelo amor de Deus, me ajude. Criança para criança, água molha, pedra é dura, tanto bate até que fura, acabou. Mas às vezes, querido, nós tomamos uma postura achando que aquilo é verdadeiro e não nos abrimos para mudanças. Se tem uma coisa que é certa na nossa vida, é que a cada dia você tem que buscar transformação. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos, quando ele diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos buscar um entendimento de mente, uma transformação de mente, uma metanoia, para assim experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma adequação da realidade, é você saber que o que você crê hoje ainda é superficial, mas amanhã, quando você der um passo à frente em Cristo, quando você se aprofundar mais na palavra, quando você buscar conhecer mais, você vai começar a entender melhor e vai dizer, ah, e vai poder dizer como Jó, antes te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem, porque hoje eu conheço mais. Eu lembro que alguns anos atrás eu ensinei algo aqui na igreja, faz muitos anos já, e uma pessoa virou para mim e falou assim, bispo, eu ainda não entendi isso que o senhor ensinou, mas eu vou fazer por obediência. E eu louvei a Deus pela vida dessa pessoa. Quase um ano depois, essa pessoa virou para mim e disse, bispo, agora eu estou fazendo, não só por obediência, mas porque agora eu entendi. Às vezes, querido, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e seguir por obediência, mesmo que você não entenda. Mesmo que você não entenda. Obedeça. E no dia que você entender, você vai dizer, ah, Deus, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo o porquê disso. E a última coisa que eu quero destacar nessa manhã, querido, é que a liberdade é uma escolha. A liberdade é uma escolha. Quando eu falei de limites, o limite é colocado diante de nós, não para nos sufocar, não para nos escravizar, não para nos oprimir, como muitas pessoas pensam. Ah, eu não posso isso, não posso aquilo, isso me oprime, isso me angustia, isso me deprime, isso faz com que eu me sinta mal. Não, os limites são colocados na nossa vida para a nossa segurança, para a nossa proteção. Às vezes a gente, né, sua casa deve ser assim, muros, cadeados, tem gente que não confia nem, glória a Deus, às vezes não confia nem no muro, nem no cadeado, aí bota cerca elétrica, câmeras, cachorro, nossa, a casa parece uma prisão. Aquilo ali foi feito para quê? Para te oprimir? Pode até ser que algumas pessoas se sintam oprimidas, porque estavam acostumados, às vezes, principalmente quem morava no sertão, que a casa não tinha nem muro. Se eu acho uma coisa interessante, é as casas no sertão, querido. Eu acho uma contradição a arquitetura das casas do sertão com o clima. Eu acho que há uma briga constante entre as casas e o clima, porque aqui em João Pessoa, que é litoral, que teoricamente tem que ser mais fresco, a gente procura fazer das nossas casas o lugar mais arejado possível, cheio de janela. A gente abre até janela para o lugar que não pode, né, para a casa do vizinho. No sertão, que é quente, o povo, eu já fui em casas que ela tinha, acho que 2 ou 3 metros de largura por uns 20 de comprimento, era um corredor a casa, sem nenhuma janela lateral. Por quê? Porque na lateral tinha outra casa, aí do lado esquerdo outra casa, aquelas casas geminadas, né? Aqui no Valentina, a minha casa é geminada, Geminada significa casa gêmea com outra. Mas no sertão elas não são só geminada, não. É trigêmea, quadrigêmea, né? É gêmeo que não dá, não acaba mais. E é aquela casa comprida, sem janela. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu ia morrer aqui dentro. Você parado, sente aquele calor. E as paredes são tudo meia parede, né? Acho que para ventilar. E aí você estava acostumado, sua casa, abria a porta, já estava na rua. Tem casa lá que é assim, né? Abre, tem nem calçada às vezes, já abre na rua. E aí vem para cá, casa cheia de muro, cheia de cerca, cheia de cachorro. Nossa, para chamar um irmão, demora, rapaz. Às vezes eu vou na casa de um irmão, eu penso até que não tem ninguém em casa, que toca, bate palma, bate no portão, grita. O irmão está lá dentro, ouvindo uma música alta, aí não te ouve. Mas todo esse aparato todo de muro, de tudo, é para colocar o quê? Para você se sentir dentro de forma segura. Tem gente que ainda tem toque, na hora de dormir vai lá, checa 10 vezes a porta se ela está fechada. Será que está fechado? Será que eu fechei? O trinco, não sei o quê. Às vezes está aqui na igreja e fica, ai meu Deus, minha casa. Será que eu tranquei? Será que eu fechei a janela? Será que soltei o cachorro? Será que isso? Será que aquilo? É ou não é? Fica numa paranoia. Mas tudo aquilo é para nós nos sentirmos bem, à vontade. A palavra de Deus, ela te cerca. Deus, ele nos cerca com cordas de amor, com limites na nossa vida. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, não faça isso. Filho meu, tudo que você semear, você vai colher. Filho meu, e ele está protegendo você, querido. Ele não está te oprimindo. Ele não está te escravizando. Foi uma frase que ontem à noite, na devocional que eu estava fazendo com a bispa, antes de dormir, eu falei essa frase. Eu disse, existe liberdades que escravizam e existe escravidão que liberta. E Paulo diz que ele se colocava como escravo de Cristo, porque ali sim estava liberto. Não foram, as cadeias nunca escravizaram Paulo, nunca prenderam Paulo, as algemas nunca prenderam Paulo, porque ele tinha consciência de que ele estava livre em Cristo. Mas muitas das vezes a liberdade das pessoas leva ela a estar escravizada pelas suas próprias palavras, suas atitudes. Mas aquela pessoa que experimenta a verdadeira liberdade, e a verdadeira liberdade é comunhão com Deus. Eu não sei como foi a tua criação na tua família, mas tem família que os filhos não têm nem liberdade de falar com os pais direito. Quando ele fala, pode falar até com a mãe, mas com o pai, às vezes o pai é muito duro, às vezes o filho, ele não encontra espaço para falar com o pai. É uma relação muito complicada. Eu não sei se você já viu isso ou já viveu isso, de você não ter liberdade para falar com alguém, com aquela autoridade. Tem gente no trabalho que não tem liberdade de falar com o patrão, tem gente que não tem liberdade de falar com o seu superior. É por isso que a verdadeira liberdade que Deus nos dá, ele nos dá livre acesso ao seu trono. Por isso que quando Jesus morreu na cruz em nosso lugar, o véu do templo se rasgou. E antes o lugar que era proibido para você entrar, que era o lugar santo dos santos, agora você tem livre acesso. Você pode se aproximar do santo dos santos para falar com Deus, para clamar a Ele, para orar a Ele, para adorá-Lo, para louvá-Lo, para estar na presença dEle. A verdadeira liberdade, grave isso, é comunhão com o Pai. Enquanto talvez muitos foram criados sem conseguir falar com seu pai, outros foram criados com um pai amoroso que podia botar a cabeça no colo do pai, podia deitar em seus braços, às vezes até depois de velho. É liberdade. Isso é verdadeira comunhão. E Deus nos dá essa liberdade de nos aproximarmos dele e encontrarmos a graça, encontrarmos o amor para nós. Se você viveu numa situação difícil na tua família, de muita cerceamento, né, de palavras, de liberdade, sua criação foi muito dura, eu quero dizer para você que Deus não te trata assim. Deus é um Pai amoroso. As diversas histórias, parábolas, ensinamentos de Jesus mostram isso. E uma que eu acho fantástica é a do filho pródigo. É interessante que Jesus contou ali três parábolas. Eu quero encerrar concluindo com essa parábola, com essa história. Jesus, ele contou ali três parábolas. A primeira foi da ovelha perdida. O pastor, ele conta as suas ovelhas e percebe que uma delas não está ali no aprisco. Havia se perdido. E ele deixa então as 99 guardadas no aprisco. Ele não deixou as 99 abandonadas. Ele colocou as 99 no aprisco, no local seguro, e foi em busca da centésima. E quando ele encontrou, ele fez uma grande festa. Depois Jesus conta a história da moeda perdida, que a mulher, ela guardava aquelas moedas, e era cultura da época. Aquilo ali era algo cultural, não era pelo valor financeiro, era pela cultura, porque aquilo ali usava-se geralmente no casamento. E ela descobre que uma das suas moedas havia se perdido. Então ela varre toda a casa, ela limpa tudo, ela vasculha tudo até que encontra a sua moeda. E depois que ela encontra, ela dá uma grande festa. Se a questão fosse do valor financeiro, ela não daria festa, querido, não gastaria mais. Mas a questão era cultural. E depois Jesus fala do filho perdido. Uma ovelha em 100, 1%, uma moeda em 10, 10%, um filho em 2, 50%. Mas o interessante é que a mulher vasculhou a casa, varreu tudo, foi em todos os cantos. O pastor foi atrás da ovelha, mas o pai não foi atrás do filho. A ovelha se perdeu, a moeda se perdeu, mas o filho, ele decidiu sair. Ele disse ao pai: você é melhor para mim morto do que vivo. Eu quero a herança com o senhor ainda vivo. Desprezou o pai, desprezou a família, rejeitou tudo e foi embora. Mas lá, para onde ele foi, depois de perder tudo o que ele tinha, a Bíblia usa um termo fantástico. Ele não foi convencido por ninguém, ele não foi exortado por ninguém. A Bíblia diz que ele caiu em si. Reconhecimento pessoal. E aí ele cai em si e traz à memória como era na sua casa. Ele achava antes que a casa era um local de escravidão, que ele não podia fazer o que ele queria, que ele não podia ir onde ele queria, que ele não podia gastar o que queria. Mas aí ele descobre que na casa dele era um local de libertação. E ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância. Aonde há liberdade, querido, aprenda isso, há abundância. E ele diz: voltarei, me humilharei em arrependimento diante do meu pai. Muitas pessoas querem vir a Cristo, querem aceitar Jesus como Salvador, mas não querem se arrepender nem se humilhar. Ele volta. Mas o texto diz que quando ele ainda estava ao longe, o pai viu e fez algo que ninguém fazia naquela época, naquela cultura. Ele corre de encontro ao filho. Assim é o nosso Deus. Você, buscando liberdade, se envolveu com coisa errada, com a escravidão, do vício, de tantas e tantas coisas. E quando você menos esperava, Deus correu ao teu encontro. É isso que Ele faz. E te ofereceu a verdadeira liberdade. A liberdade da comunhão com Ele. E quando ele pensou que ia ser um dos trabalhadores de seu pai, o pai mandou devolver-lhe o anel de filiação. Mandou colocar roupas novas de santificação. Mandou colocar sandálias em teus pés, nos seus pés. Honra. E mandou preparar uma festa. Celebração. Isso é o nosso Deus. Isso é o nosso Deus. Se entrar na história do outro irmão, que estava em casa e se achava escravo, Eu te sirvo há tanto tempo, o Senhor nunca me deu nem um cabrito para celebrar com meu amigo. E o pai disse: filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. E ele estava falando de forma literal, o pai mesmo. O que tudo tinha ali era do filho mesmo. Porque o pai tinha repartido. E o filho mais velho tinha direito a 2/3, o filho mais novo 1/3, o filho mais novo levou 1/3 e gastou. E agora os 2/3 que restaram não era mais do pai, era do filho. E quando o pai recebe o irmão e manda dar-lhe o anel, manda dar-lhe roupa, sandália, deu do outro filho. Quando mandou matar o bezerro cevado, era do outro filho, que estava bancando agora a festa. Ele era o dono de tudo, estava bancando a festa da volta do irmão, mas ainda se achava escravo. Querido, você está salvo em Cristo, na igreja, dentro de uma família, tudo é teu. Tudo é teu, você já tem o céu, já tem a eternidade, já tem a certeza da salvação, tem a certeza que quando Cristo voltar vai te levar, tem a certeza da comunhão com Ele, mas ainda se acha escravo. Mentalidade de escravo. Está iludido. Caia em si. Caia em si como filho pródigo. Perceba que você é a pessoa mais livre do mundo. Nada, Romanos 8, nada pode te separar do amor de Deus que está firmado em Cristo Jesus. Nada. Amém? Tome posse dessa liberdade. Você é livre. Tem gente que fica todo, eu tô triste. Ah, toma vergonha, meu irmão. Vive com a cara toda macambuja aí, todo surumbático. Você é livre. Olha para o teu irmão e diga para ele: você é livre. Então pare de frescura. Lembrei da história de uma ovelha que foi falar com o pastor. Pastor, eu não estou aprendendo mais nada na Bíblia. Como é, pai? Medite na palavra de Deus, está lá no Salmo 1. Você tem meditado? Ah, é. Querido, você já parou para ver? Você já meditou no pôr do sol? Já, pastor. Você já meditou no nascer do sol pela manhã, logo cedinho? Já, pastor. Você já meditou na chuva quando cai e rega a terra, dando aquele cheiro de água, de terra molhada? Já, pastor. Você já meditou diante de uma cachoeira que bate naquelas pedras, sem alterar nada? Já, pastor. Então, meu filho, pare de frescura, de ver essas coisas, ficar meditando nessas coisas e vai ler a palavra. Você está meditando só em natureza, querido. Vai ler a palavra, vai estudar a palavra, vai aprender a palavra. Você é livre. Então pare de se deixar levar pelas mídias sociais, se oprimir por aquelas questões que, ai, não sei quem não falou comigo. Meu irmão, você é livre, vai lá e fale com ele. Você é curado. Curado. Amém? Feche seus olhos. Pai, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado. Obrigado porque em Cristo somos libertos. Em Cristo somos verdadeiramente livres. Nada mais nos oprime, nada mais nos perturba, Deus, porque temos a certeza da vitória, certeza da salvação, a certeza de morar no céu eternamente contigo, Deus. Só isso nos basta. Obrigado, Deus, pelo teu povo aqui nessa manhã, que escolheu estarem aqui pela manhã, com toda liberdade. Te agradeço, Pai. Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa honra. Tu és lindo e maravilhoso e digno. Só tu verdadeiramente, ó Deus, és digno. O Senhor não deve nada a ninguém mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus.